Gostaria de convidar a todos para ficarmos de pé, para fazer a oração e dar início à reunião.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente audiência pública para análise do projeto de lei complementar número 8.2016, que propõe alteração no plano diretor de nosso município. O parágrafo 4 do artigo 40 da Lei 10.257, de 10 de janeiro de 2001, o Estatuto da Cidade dispõe que, na elaboração do plano diretor, é assegurado a promoção de audiências públicas em debates com a participação da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade. Dessa forma, a nossa assessoria jurídica sugeriu que se fizesse a audiência pública. Quero agradecer a todos que aqui se fazem presente, inicialmente pela pontualidade, que é a coisa mais difícil hoje em nosso país, é de obter pontualidade em reuniões. Então, é um agradecimento aqui em nome da Câmara, em nome dessa casa, a pontualidade diante dessa reunião. Eu gostaria de pedir que o representante da Prefeitura, se quiser fazer parte aqui, pode ficar à vontade, se quiser também fazer uso da palavra depois, que vai estar explanando a respeito do projeto que foi enviado à casa. Gostaria de pedir ao nosso servidor que fizesse, por favor, a leitura do projeto da Lei Complementar número 8 de 2016, da audiência.
Bom, então nós temos aqui o projeto de lei complementar número 8 de 2016, que é o objeto dessa audiência, vez que ele acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 42 e o parágrafo 5º ao artigo 46, altera o inciso 2º do artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da Lei Complementar Municipal 758 de 2003, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento. Então, diz o seguinte projeto. O artigo 1º do artigo 42 da Lei Complementar Municipal 758 de 2003, do Plano Diretor, fica acrescido o parágrafo 3º com a seguinte redação. O disposto no parágrafo 2º, esse do artigo está sendo acrescido. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos condomínios urbanísticos horizontais, artigo 72, quando esses tiverem seu sistema viário interno de natureza particular, observado, disposto nos incisos 1 e 2 e parágrafo 3º do artigo 63 desta lei. O anterior não existia, então está sendo acrescentado. O artigo 2º da Lei Complementar número 8 fala que o artigo 46 da Lei Complementar 758 de 2003, Plano Diretor Municipal, fica acrescido o parágrafo 10 com a seguinte redação. Artigo 46, parágrafo 10. O município fica autorizado a realizar a compensação entre áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários e a espaços livres de uso público entre empreendimentos aprovados na mesma bacia hidrográfica, respeitados o interesse público e os limites e percentuais previstos nesta lei. O artigo 3º do projeto fala que o inciso 2º do artigo 49 da lei do plano diretor passa a vigorar com a seguinte redação. Ao redor da represa do funil, desde seu nível mais alto, medidos horizontalmente, 15 metros, exceto na zona de chacreamento, onde esta faixa será de 50 metros. O anterior dizia 30 metros, o nível mais alto medido horizontalmente e permanecendo 50 metros para a zona de chacreamento. A seção 5 dos loteamentos em condomínios passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. Considera-se condomínio urbanístico horizontal a divisão de imóvel em unidades autônomas, privativas, destinadas à edificação, as quais correspondem a frações ideais de áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos, internamente ao perímetro do condomínio. Artigo 63. Os condomínios urbanísticos horizontais atenderão aos seguintes requisitos: não impedir a continuidade do sistema viário existente ou projetado, não impedir o acesso público a bens de domínio da União, Estado ou Município. Na redação anterior, nesse artigo 2º, tinha a represa do funil. Ela foi retirada. Prever um espaço de lazer comum para os condôminos. Instalar e manter a infraestrutura básica e limpeza pública, os espaços comuns e o seu próprio sistema viário. O inciso 5º, apresentar uma convenção de condomínio registrado no cartório de registro de imóveis da comarca. E inciso 6º, obedecer no que couber os demais preceitos dessa lei. Parágrafo 1º, na aprovação dos condomínios urbanísticos horizontais, é obrigatória a transferência para o município de área correspondente a 10% da área total do empreendimento, fora dos limites condominiais, destinada a fins institucionais. O parágrafo 2º, os condomínios urbanísticos horizontais deverão ter todo o seu perímetro murado e ou cercado, conforme o projeto apresentado e aprovado. E o parágrafo 3º, os condomínios urbanísticos horizontais não poderão impedir o acesso de pessoas à represa do funil através das vias públicas já existentes, quando da sua aprovação, observado o disposto do artigo 33 desta lei, que é o plano diretor. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 19 de maio de 2016, José Maria Nunes, prefeito municipal. A mensagem de encaminhamento diz o seguinte: a implantação no lago artificial da represa do funil em nosso município, inegavelmente, alavancou o setor imobiliário na região, especialmente no que tange aos condomínios urbanísticos horizontais, denominados equivocadamente no plano diretor de município de condomínios de loteamentos em condomínio. Tais empreendimentos fomentam o crescimento econômico e social do município, principalmente por gerarem empregos diretos e indiretos, distribuírem renda e gerarem dividendos aos cofres públicos mediante a cobrança de tributos, como exemplo IPTU e TBI. Como já dito, o grande problema é que o vigente plano diretor do município de Jaci, artigo 62 e 63, trata do condomínio urbanístico como se fosse um parcelamento de solo urbano, loteamento, inclusive denominando tais empreendimentos de loteamento em condomínio, figura jurídica estranha ao direito. De maneira simples, a diferença principal entre os loteamentos, que é o parcelamento de solo urbano, e os condomínios é que no primeiro as vias de circulação são públicas, as ruas, avenidas, etc., cabendo a sua manutenção ao município, enquanto que no segundo, no caso dos condomínios, as vias internas de circulação são privadas, cabendo aos condôminos a sua manutenção. Além disso, existem questões na legislação municipal que estão em desarmonia com o que dispõe a legislação federal e estadual no que rege a matéria. Algumas disposições municipais acabam onerando o próprio município, pois este é obrigado a conservar vias públicas que são exigidas do empreendedor sem qualquer utilidade à população. Neste contexto, é importante destacar que, após as aprovações do novo Código Florestal Nacional, Lei Federal 12.651, de 2012, e do Código Florestal do Estado de Minas Gerais, Lei número 20.922, de 2013, não houve adequações à legislação municipal. Daí que o presente projeto apresenta duas propostas. Letra A, regulamentar o condomínio urbanístico horizontal, e letra B, adotar alguns dispositivos da vigente legislação municipal à realidade fática do município de Jaci em harmonia com a legislação nacional e estadual. Assim, é de extremo interesse público que a legislação municipal se adeque ao quadro fático que se encontra em nosso município, a fim de que nem os empreendedores e nem a população sejam prejudicados e sofram prejuízos em razão de uma ausência de regulamentação efetiva da questão. Por essas razões é que se apresenta esse projeto de lei complementar municipal visando promover e fomentar uma cidade mais segura, limpa e esteticamente agradável, como garantia de um progresso urbanístico ecologicamente equilibrado e adequado. Dessa forma, contamos com a aprovação do projeto como redigido. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Recebido esse projeto, como o senhor presidente disse, o assessor jurídico propôs, né, a realização de uma audiência. E nós enviamos convites, né? Primeiro divulgamos na rádio, fizemos um convite ao cartório de registro de imóveis, ao consórcio HF Unil, que hoje é a Aliança Energia, ao tabelião de notas do município, que sempre lavra as escrituras, e a terceira promotoria da comarca de Lavras. Os empreendedores, nós não fizemos o convite. O senhor presidente solicitou ao prefeito que pedisse aos responsáveis, né, cada setor, que fizesse, porque nós não temos o cadastro das pessoas, empreendedores, parceiros, né, que, aquelas pessoas que estão envolvidas em loteamento. E a gente conhece alguns que vêm aqui nas reuniões, nas audiências, mas não conhecemos todos. Então, ficou a cargo da prefeitura fazer esse convite, que eu acredito que tenha feito, mesmo porque o prefeito nos mandou uma resposta aqui, falando que passou para todos os secretários e, no fim também, que ficam os senhores, né, no caso, os servidores da prefeitura, secretários, convocados e notificados a comparecer na audiência pública que será realizada pela Câmara Municipal de Jaci para deliberar a respeito do projeto de lei complementar 8 de 2016, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal. Ao secretário municipal de Planejamento e Gestão, aos engenheiros, aos secretários municipais de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, fica determinado ainda que formalizem convite aos empreendedores imobiliários e seus parceiros em loteamento e condomínios em nosso município, ao CODEMA, e a outros e outros interessados, além de publicar a convocação no setor da Prefeitura Municipal. Então, o nosso fato de não convidar os empreendedores, os loteadores, é porque nós não temos, a Câmara não tem um cadastro completo dos senhores, né, os senhores. Então, a Prefeitura que tem esse cadastro. Aqui existe um exemplar do plano diretor, se alguém quiser para consulta, está à disposição, também vai estar no telão, no Data Show. E depois, o senhor presidente vai anunciar também, cada pessoa poderá usar a palavra. A única coisa que a gente pede é que fale no microfone, pois a reunião está sendo gravada e depois vai ser elaborada uma ata, lavrada uma ata. E também assinar o livro de presenças para constar, né, e, além do nome, a entidade que representa. Então, senhor presidente, é isso, né, que tinha a falar sobre nesse expediente.
Agradeço. Gostaria de primeiro, para dar sequência, estar aqui cumprimentando os seus vereadores, o Sebastião Leonardo, de Mesquita, o vereador José Marcelo, o vereador Carlos Barbosa, nosso presidente da audiência pública, assunto de extrema importância e relevância ao nosso município. Cumprimentar nosso assessor jurídico, doutor Hélio, uma pessoa de quem cumprimenta todos os assessores jurídicos que se faz presente aqui na audiência pública. Cumprimentar nossos empresários, pessoas que engrandecem o nosso município. Dizer que estamos aqui para juntos buscarmos uma solução em comum em prol da nossa cidade, uma vez que todos os órgãos são criados para auxiliar. E eu creio também que esse é o papel da Câmara de Vereadores, tenho certeza que é isso que pensam também os senhores vereadores. Cumprimentar os representantes de empresas aqui presentes, somente o pessoal de Aliança Energia, né, Paulo? Que agora é o nome da... Consórcio? Então, aí, para a gente é um prazer recebê-lo, os empresários da cidade, todos os representantes, o pessoal da prefeitura, nosso muito obrigado por estar presente, no qual aqui o secretário, o chefe de gabinete, o coronel vai estar iniciando, o secretário de planejamento vai estar iniciando, e logo em seguida está passando para a doutora Renata, é isso? Os vereadores têm alguma palavra a dizer antes de a gente dar sequência? Fique à vontade.
Boa noite a todos, senhor presidente.
Boa noite.
Esta audiência pública, para nós, a gente partiu para a realização dessa audiência através desse projeto de lei complementar número 8, que deu entrada na casa. Mas não quer dizer que nós vamos discutir aqui apenas aquilo que está sendo colocado aqui no projeto, que eu acredito que nem todos têm até esse projeto em mãos, mas mais para colher informações, sugestões, para que a gente possa fazer as modificações necessárias no nosso plano diretor. O nosso plano diretor foi feito pela Fundação João Pinheiro, na parceria da Prefeitura com a Câmara Correia, hoje Intercenet. Eles se comprometeram aí a fazer esse plano diretor para o município. E muitas coisas que tem no plano diretor, hoje é difícil de se aplicar no nosso município. Quem participou aí de uma audiência que teve lá na Unilabras, alguns meses atrás, pôde ver tamanha complexidade que é as questões dos loteamentos, principalmente em municípios onde há represas hidrelétricas. Os interessados, os proprietários, os empreendedores, eles têm a obrigação de cumprir a legislação. Mas tem coisas que você vai ver na lei, nosso plano diretor, às vezes, ele é conflitante com a própria legislação federal. Né? E a gente está buscando, através dessa audiência que hoje, é uma das primeiras, deve correr muitas, para a gente tentar fazer essas modificações. Então, nosso plano diretor é datado de 2003. Quem está mexendo aí com empreendimentos, com loteamentos, está vendo que está tendo problema para resolver, para se aprovar os seus loteamentos. E nessa audiência que foi realizada lá no Unilabras, as próprias autoridades judiciárias, aqueles que representam o Poder Judiciário que estavam lá, cada município tem a sua peculiaridade. Né? Então, nós estamos, essa primeira sugestão que apareceu nesse projeto, algumas modificações, já é para tentar facilitar a aprovação de alguns loteamentos, não é fugindo o que diz a legislação, mas é facilitando para que esses empreendedores consigam levar o seu projeto à frente. Né? Esse aqui tem ideias de alguns empreendedores, né, algumas ideias nossas, minha, eu também participei aqui dessa reunião, discutimos algumas coisas, o Marcelo da Prefeitura e a gente discutiu algumas coisas. Então, é isso que nós queremos. Principalmente, a gente não tem um conhecimento amplo da legislação, tamanha é a complexidade. Naquela reunião que teve lá no Unilabras, o Paulo Carvalho e o Dr. Ricardo falaram lá algumas coisas. O Paulo falou uma coisa lá que, como diz, a gente está aqui, está discutindo, eu vou repetir o que ele falou. A gente está em 2016 discutindo lei de 1964. Aonde nós estamos? O país, a lei parou no tempo. O país desenvolveu e muita coisa mudou e a lei não mudou. Então, muita coisa que se fazia naquela lei, hoje você não consegue fazer mais. E o doutor Ricardo também falou quase que as mesmas coisas, em outras palavras. Então, são coisas. Então, o que nós queremos, o que já se quer, é que vocês tragam para nós soluções e sugestões. Né? Então, não sei se esse projeto que está aqui já vai atender todos os loteadores, eu acredito que muito pelo contrário não vai atender. Então, nós queremos, quem aí que tiver o plano diretor, se puder esboçar, ler, dar uma olhada, trazer para nós soluções. E aquelas que já ficaram aqui hoje, a gente vai tentar colocar, já englobar nesse projeto aqui, para que a gente já saia caminhando, mesmo que engatinhando, para a gente tentar facilitar, dentro da legalidade, a aprovação desses loteamentos. Tem diversos loteamentos clandestinos aqui em Jaci que não se consegue, como o doutor Eduardo falou lá. Cada caso é um caso. Então, vocês têm que resolver. Então, a hora que a gente pensa, vamos fazer uma lei para cada loteamento. Ele falou, não, se vocês acharem que pode fazer, ele falou isso para mim, né? Se vocês acharem que pode fazer, então faz um para cada loteamento e depois faz uma lei só para todo mundo cumprir. Isso ele falou para mim lá com as próprias palavras dele. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer tentar chegar aqui a um acordo para que a gente consiga atender a todos. É só isso, senhor presidente. Então, mais uma vez, traga para nós as sugestões. Se tiver hoje alguma sugestão, deixe para nós aqui para a gente já ir dando andamento.
Boa noite a todos. Muito obrigado à presença, principalmente dos que vieram de outras cidades participar dessa reunião tão importante, que já se deu início há alguns meses atrás, o que até gerou essa sugestão no projeto da Lei Complementar 8/2015, que é alguns artigos serem alterados e outros acrescentados no plano diretor. Como a gente tem percebido, nós temos uma preocupação constante com o crescimento da cidade para que as pessoas possam ter direito mesmo à cidade e ter direito à sua cidadania, direito de ser cidadão na cidade, ter direito à água, a esgoto, água tratada, esgoto tratado também, vias urbanas limpas, viáveis, né, de se andar, né, construções modernas, melhores, habitações melhores, mais conjuntos habitacionais, mais equipamentos urbanos. E a prefeitura tem feito isso ao longo desses últimos 8 anos, né? Esses últimos anos a gente tem feito bastante esforço nisso. Quem pode acompanhar que, por exemplo, Sebastião Leonardo foi secretário de obras no primeiro de 2009 a 2012, né? Pude acompanhar o tanto que nós conseguimos o primeiro conjunto habitacional, até que não tinha, para suprir a carência e a deficiência da moradia. Outros equipamentos que a gente vem conquistando ao longo do tempo, principalmente na área da educação e na área da saúde, né? Estamos construindo escolas, creches, novas unidades básicas de saúde, para dar justamente suporte à mobilidade dentro da cidade e à viabilidade de se viver numa cidade saudável e com um desenvolvimento bem próximo, que a gente está vendo que Jaci de 2009 é diferente de Jaci de 2016. Como o vereador José Marcelo falou aqui do plano diretor foi realizado em 2003, acho que todos nós sabemos que deveriam efetivar um novo plano diretor ou fazer algumas modificações possíveis e passíveis a cada 10 anos. Quer dizer, nós já estamos um pouco atrasados, 2013, que venceu esses 10 anos de refazer essa nova lei. No entanto, a gente está vendo que a cada dia surgem novas ideias, novas propostas. Tem condomínios horizontais, condomínios verticais, condomínios fechados, condomínios abertos, e a gente tem procurado assim a cada dia tentar atender a todos, de que forma a gente possa estar cada dia junto, caminhando junto com o mercado crescente que está vindo, justamente por causa talvez do lago, das empresas que estão aqui a cada dia se assentando, né? E a prefeitura, junto com a Câmara, principalmente com o vereador José Marcelo, tem feito um trabalho de estudo, toda vez há discussão, toda vez que surge uma ideia, né, vereador? Vai lá, discute com o Marcelo, discute com o jurídico nosso lá, discute com o pessoal do meio ambiente, as possibilidades, e assim a gente vem caminhando junto. A gente sabe que daqui 2016 até 2020 já assim vai ser mais uma nova cidade, que é o tempo está urgindo, né? Mas como se diz São Paulo, no Atos dos Apóstolos, tudo posso, mas nem tudo me convém. Por isso que às vezes a gente tem que criar instrumentos legais para que possa dar condições de ter uma cidade cada vez melhor. Eu vou pedir desculpa a vocês, que quem tem mais conhecimento dessa inovação é o Dr. Edmilson. Ele teve que ir a Belo Horizonte, ele e mais o nosso controlador, o ex-vereador Rogério, né, presidente? E a equipe técnica nossa está toda aqui, está o nosso engenheiro, está o secretário de meio ambiente, né, o nosso assessor tributário, o secretário de desenvolvimento urbano está aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vou colocar eles em questões. E vou convidar a doutora Renata para representar o doutor Edmilson, embora a gente não deu tempo de discutir quase que tudo, né, mas pelo menos a gente permeia o que a gente está propondo diante dessa lei complementar, desse projeto de lei complementar. Muito obrigado a todos, tá?
Gostaria de estar informado que hoje nós vamos estar passando agora a respeito do projeto. As pessoas que acharem que quiserem fazer o uso da palavra com questões e perguntas a respeito, acerca do projeto, de porquê, como se utilizou aqui o Secretário de Planejamento, a lei do Estatuto da Cidade reza que cada 10 anos deve ser revisto, principalmente a lei do plano diretor. E o município de Jacinto, qual venceu em 2013, ainda não foi elaborada aí uma nova lei. Mas eu acredito que nos demais breves espaço de tempo tem que ser revista essa situação. Mais do que justo, ouvir o empreendedor que está aí com a força total, querendo que a cidade vá se levantar. Né? Então, para isso é importante que haja essas audiências públicas.
Boa noite a todos. Eu peço desculpas antecipadamente porque minha voz não está ajudando hoje, estou um pouco adoentada. Foi me repassado esse munus de vir representar o jurídico do município, embora eu não o faça com tanto brilhantismo quanto o doutor Edmilson, nosso procurador-geral. Esse projeto de lei ele visa, principalmente, adequar o nosso plano diretor à situação dos condomínios, loteamentos hoje existentes, né? Como já foi lido, eu não vou simplesmente refazer uma leitura desse projeto de lei, mas nós agora estamos tentando regulamentar, né, como vai funcionar isso, mudando a questão da metragem, né, como foi alterado aqui no artigo 49, né, no inciso 2. Enfim, doutor Odilon, já comecei a conversar, teve algumas sugestões para fazer, pedi a ele que, além de explanar, que depois fizesse por escrito, né, a sua sugestão, motivando para a gente poder adequar e fazer o protocolo também na prefeitura. Eu vou sugerir isso a todos vocês, que além de explanarem aqui os seus motivos, aquilo que vocês acham que seja adequado, façam para nós também por escrito, através de protocolo, para que nós possamos ter registro disso, fazer um estudo mais profundo à luz da legislação federal e estadual. Enfim, está aberta a palavra aos próximos, é o que eu tenho para dizer para vocês do ponto de vista jurídico. Qualquer dúvida que pudesse ser sanada agora, será sanada. As demais, nós levaremos o estudo e retornaremos. Obrigada.
Pode ficar à vontade, esse participante, dirigir a palavra, se quiser fazer uso da palavra, por favor. Nós estamos dando uso da palavra, a gente, mesmo instante, nós vamos estar mostrando lá dentro do projeto o que, no qual a pergunta está direcionada, viu? Essa servidor da casa. Ó. Fica à vontade, está na tribuna, como embaixo, sabe isso?
Boa noite, vereador, boa noite, pessoal aqui presente. Segunda vez que a gente vem aqui, né, para discutir, foi a gente se arrasta, né, há muito tempo. Eu sou mexicano, eu sou o Paulo Roberto Carvalho. Hoje eu estou, não estou mais ouvindo o funil, sabe, né? O pessoal está lá agora. Eu estou trabalhando com a Isabela, com a consultoria ambiental, com o secretário de Ambiente aqui no Jaci. E é muita, em função justamente dessa demanda existente, né? Dos processos de financiamento e toda essa polêmica em relação à questão de implantação de loteamento. Eu li esse anteprojeto com bastante calma e tenho algumas sugestões e considerações para fazer. Quando trata do artigo 2º, que ele fala, ao redor do reservatório, deve ser o 46, né? Se não me engano. Pega o projeto. Ele diz lá, ao redor da represa do funil, desse seu nível mais alto, medido eventualmente 15 metros, exceto na zona de sacramento, onde será a parte de 50 metros. Área não edificante. Tem que se definir bem claramente, para evitar entendimentos diversos, o que é nível mais alto. O que é nível mais alto? É o nível máximo operacional ou o nível maximório? O nível mais alto do reservatório é o operacional. O maximório é chamado nível excepcional pela ANEEL. É um nível que você pode definir como área de segurança, mas não é um nível estático de operação do reservatório que varia somente 20 centímetros. Então é bem interessante que seja definido no artigo qual que é o nível operacional, que é a cota 808, que é a cota de operação do reservatório. Quanto à questão da área não edificante, ontem eu peguei, bom você passar as 4 horas na internet procurando jurisprudência e entendimentos sobre determinadas questões de visões legais. Interessante que quanto mais você lê, mais entendimento você tem diferente um do outro. É coisa impressionante. Os advogados iam ficar tudo doido. A cabeça da cidade ia pegar fogo, porque é impossível. Você pega o parecer do Tribunal de Justiça é uma coisa, você pega o entendimento de outro tribunal de outro estado é outra coisa. Então, a justiça é isso, a lei é isso. Ela é interpretativa, muitas vezes, né? Ela é interpretativa. E eu estava verificando que quando você trata de área não edificante, tá? E às vezes ela se confunde, né, com área de preservação permanente, mas não são a mesma coisa. Elas têm objetivos diferentes, finalidades diferentes. Qual que é a finalidade da área não edificante? Proteção da população. Por isso que ela é considerada imagem de rodovias, era imagem de dutos, que agora saiu da lei, em águas correntes dormentes, visando o quê? Visando impedir que a pessoa edifique a sua construção em áreas sujeitas a inundações ou sujeitas a risco. Por isso que vem o termo não edificante. A preservação permanente, ela tem a finalidade, o objetivo de preservação ambiental. Então são as coisas diferentes que acabam se cruzando. Aí, trazendo essa interpretação para a questão do reservatório aqui, quando o órgão ambiental definiu que a área de preservação permanente do reservatório é a faixa compreendida entre a cota 808 e a cota 810-70, que é o nível que se mora, ele já definiu por que definiu 810-70? Porque é a área de segurança. É unicamente a área de segurança. É onde, numa cheia milenar, né, o reservatório pode chegar e atingir aquela faixa. É uma área de segurança que não pode ser edificada. Você não pode ter ocupação daquela área porque é área de segurança. Então, no caso específico, vai em relação ao que o Zé Marcelo falou, que cada município tem sua particularidade, no caso do reservatório, que seja funil, que seja outros reservatórios que têm estabelecido a cota de APP como a maximorum, elas se igualam pelo princípio de proteção da população. Aí eu levanto outra questão. Não sou advogado, eu sou um técnico ambiental há 32 anos, né? Então conheço alguma coisa da questão ambiental, mas não conheço mudança jurídica. Você lê, você procura, você, enfim, não sou especialista. Pode reduzir a área não edificante menor que 15 metros? Essa é uma pergunta que eu pesquisei, eu olhei, vi um parecer de um conselho de promotores de Santa Catarina que falou, mas não conclui nada. Eu acho que é tão complexo que é essa interpretação. Isso é a primeira questão. Se pudesse reduzido, ótimo, seria o ideal se fizesse a mesma coincidência. Por quê? Porque se você estabelece a área não edificante de 15 metros e a preservação permanente, que é a cota máxima que se mora, definida por lei federal e por lei estadual 810-70, você vai ter, e existem situações em que a área de preservação permanente é maior que a área não edificante. E aí? Pode o proprietário ir lá e edificar a controlação do município? Você pega o parecer jurídico e fala que pode, se o município autorizar. Mas aí, ele está dentro de uma área de risco, né? Então a coisa, né, ela é muito complexa. Então por isso que a gente tem que tentar ver o que, até qual o limite que a lei permite em que você trabalhe esses parâmetros de maneira que esses dois parâmetros tenham a mesma finalidade, a proteção ambiental com a proteção da população, de quem vive e pretende residir, ter sua casa, ter seu condomínio, sua casa de lazer, a margem reservatória. Acho que esse é o objetivo principal que tem que tentar conseguir, para acabar diminuindo esses conflitos que vão acabar existindo. Porque se você tem uma faixa notificante de 15, a PP de 30, posso construir? Não posso? Isso traz segurança jurídica? Traz. Ei, eu não fiquei nada. Ele está ferindo essa oportunidade de tentar, né, com as análises necessárias, né, dessas questões legais, de quem realmente trabalha com isso, verificar se isso pode ser adequado ou não. Se for, a sugestão que faço. Então, nesse artigo, no item 2, eu faço a sugestão, né, de que o seguinte texto: ao redor do reservatório da UHF funil, não usar o termo represa do funil, que não existe, né, o termo represa do funil. O termo correto é reservatório da UHF funil. 15 metros medidos horizontalmente desde seu nível operacional na cota 808. Ponto. Acabou. Definiu qual que é a cota de limite para ser trabalhado.
A justificativa eu já falei. Agora vamos ao outro item. Não foi abrangido por esse projeto de lei, tá? A alteração vai lá no artigo 11, se não me engano. Ele não está aí. No plano diretor, no artigo, se não me engano, acho que é o 11. Abre para mim lá no artigo 11, artigo 49. Minha, está o de trás aqui, desculpe. É esse mesmo. Artigo 11, a linha E. O que diz esse artigo 11 da linha E? Que ele trata do zoneamento, tá, municipal. ZPA 5, Zona de Proteção Ambiental da Represa do Funil, correspondente a uma faixa de 100 metros na zona rural e 30 metros na zona urbana, às margens da Represa do Funil, medidas a partir da cota 808. Então, esse aqui já repete essa cota, o outro não repete essa cota. Nível máximo de inundação. Por que se usou o termo inundação? Porque o plano diretor foi elaborado em 2002, foi trabalhado em 2002, aprovado em 2003. Na época de 2002, quando se trabalhou o plano diretor aqui, a Fundação de Pinheiro, não tinha regulatório formado ainda. Por isso que se usou o termo inundação, onde a água inundaria. Essa é a terminologia, né? A água inundaria até esse nível, né? E ele vem. Onde somente poderão ser implantados na via perimetral com ciclovia, calçadões, equipamentos de lazer, mini-parques, etc. Vamos lá. Essa questão de estabelecimento, né, desse limite de 30 metros, eu procurei pesquisar de onde que vê isso. Né? E ele reporta, tá, traz lá os limites que eram estabelecidos no decreto 33.944 e na lei 10.561, que são citados, né, naquele artigo 49. O capítulo do artigo tem que ser mudado também, porque não existem mais aquelas leis, e as leis já foram revogadas. Tá? Aquele da não edificante.
Artigo 49.
Aquelas duas autorizações citadas já foram revogadas. Não existem mais hoje, em Minas, unicamente o decreto 29, a lei 29.22, que ainda não foi regulamentada. Mas ela está em vigência e sendo aplicada. Então ela foi revogada pela 14.309. O artigo 7º e a item 3, a linha C do decreto, 73.944, definia a faixa de 100 metros para a represa elétrica. Depois a lei estadual 14.309, estabeleceu para os reservatórios que não tinham à época plano diretor a faixa de 30 metros. E com a promulgação da 20.999, revogou a lei 14.309. Então o que prevalece hoje dentro do estado de Minas é a lei 14.309. Então, a 29.22, desculpe. Então, o artigo 22 da 29.22, ele fala o seguinte: na implantação de reservatório de água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das APPs criadas em seu entorno, conforme estabelecido o licenciamento ambiental, observando a faixa mínima de 30 metros e máximo de 100 metros, que é o que está no plano diretor, em área rural, e faixa mínima de 15 metros e máximo de 30 metros em área urbana. Beleza, está batendo os 15 metros. Só existe um detalhe. Nesse artigo, você tem um parágrafo único. Esse parágrafo do artigo, ele trata de reservatórios de concessões anteriores a 24 de agosto de 2001, que foi adição de medida provisória que alterou o Código Florestal 7.803. E ela trata... Parágrafo único. Para os reservatórios que tratam CAPT que foram registrados, obtiveram seus contratos de concessão ou autorização, disponível por 98 reais, assinados antes de 24 de agosto de 2001, a faixa de DPP será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Então voltou aquela cota
810.7.
O nível máximo operacional é a cota 808, o nível maximorum 810, de acordo com a ficha técnica da Algaia Funil junto ao anel. Então, se mantivesse aquele artigo 49, reduzindo para 15, e não alterasse esse artigo, que define a zona de preservação ambiental de 30 metros, não teria penalidade nenhuma você terá aquele artigo notificante. Porque você continuaria com o artigo 11 ali na E, estabelecendo um limite de 30 metros. Então, por isso que eu proponho a redação de alteração desse item também, para ter a mesma redação, para não deixar dúvidas, ter a mesma redação do que está prescrito na Lei Estadual 20.922. Ok? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Não pode interromper ou é bom fazer isso depois?
Se puder, a gente está ouvindo, eu acho que não se torna muito cansativo. Desculpe, se tiver que fazer mais uma, duas, três, a Câmara vai estar à disposição. Só informar que vai ser gravada a ata, o áudio também está sendo gravado. Se a gente chegar aqui todo um consenso dentro do início de alteração aí no plano diretor, já está aí o áudio à disposição e a ata vai ser também divulgada no site. Mas não pode, o questionamento de um, se quiser manifestar, depois fica à vontade, não pode.
É, só complementando as informações, uma consulta feita pelo consórcio Nil Aep, em 2014, a Supran manifestou formalmente que a área de APP do reservatório de funil é a diferença entre a cota 808, 810 e 70. Então, se a gente quer uniformizar procedimentos e quer que tenha uma segurança jurídica necessária para que os empreendedores tenham a segurança de investirem e terem agilidade nos processos de empreendimento, que a pior coisa é você gastar um tempo elaborando o projeto, chega a um ponto final, bate e volta, porque cada um interpreta da maneira. É preciso que seja tentado uniformizar e adequar o que rege, né, os preceitos de limites da legislação estadual com o limite com os preceitos da legislação municipal também. Só concluindo, Fábio e seus vereadores, deixa aqui a sugestão. O Zé Marcelo citou, foi o curioso, Marcelo, me lembro, desculpa, a barba está branca e a cabeça está ruim. Sobre a questão dos loteamentos regulares, acho que são 8 loteamentos regulados aqui em Jaci já levantaram isso, né, Marcelo? Eu acho que é 8, né?
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nessa relação tem 13.
Você vê. Como você vai tentar regularizar isso através de elaboração de uma legislação que possa atender a todos e depois cada partir? A intenção que eu ouvi o doutor Duarte falando, que você comentou, já ouvi isso por essa manifestação também, né, já foi, eu não sei de quem que eu ouvi, mas foi passado isso. Ok, vamos fazer um nome específico aqui, uma específica, para regularizar isso aí, tá? E depois, daqui para frente, vai ter que encaixar tudo dentro da norma. Fica aqui uma sugestão. Se for fazermos audiências públicas para discutir, vamos discutir sobre qual loteamento, qual situação. O que é que ele está infringindo? O que é que ele adequou, o que ele não adequou? A legislação que vai ser elaborada vai atender os 13, ou queremos que atenda somente 4 ou 5? Então fica a sugestão aqui, para a Câmara, para a Prefeitura também, por que não constituir uma comissão formada por pessoal da Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e Prefeitura, vereadores, representantes dos empreendedores, né? O CODEMA, né? Para que possa essa comissão fazer uma vistoria, uma inspeção em cada loteamento, verificar o que, que está irregular, o que, que pode ser consertado, adequado, tá? E estabelecer as exigências de enquadramento, né, para cada um deles. E aí, através de uma legislação específica, não sei se pode ser feito isso, se aprovaria a regularização, tá, de todos esses loteamentos com as correções adequadas necessárias. Eu acho que é um processo que anda mais rápido e resolve tudo do avesso do que ficar cada um. Eu não estou vendo ninguém aqui de loteamento regular, né, que eu conheço, não é, está começando agora. Vocês estão lá, o licenciado, o Irã, o dele licenciado também. Quer dizer, eu não vi ninguém regular aqui.
Os que estão em situação regular não estão tendo ninguém aqui.
Tem um loteamento
irregular, só para eu voltar. Então, acho que seria, fica a proposta aqui. Monta a comissão, você oferece um prazo à comissão, 60 dias para apresentar o relatório. A comissão vai em cada loteamento, faz a avaliação ambiental, faz a avaliação da Secretaria de Obras, faz a avaliação jurídica e documental, né, de posse, tem um documento de posse. Elabora-se um relatório de cada loteamento com as recomendações de regularização, que pode ser regularizado. Regularizou, aprova-se todos eles. Fica aqui a sugestão para a gente poder talvez caminhar isso mais rapidamente, né? Porque é ruim para os vendedores que investem, né, gastam com seus profissionais, com seus consultores, para poder elaborar um projeto dentro das normas, e por outro lado você tem uma gama de loteadores que às vezes não conseguiram regularizar, não tiveram mesmo tempo.
A gente agradece, Paulo, e se puder, até nos CD o material para da casa, muito importante, e dizer que, inicialmente, nós estamos tratando aqui o projeto que se encontra na casa, e nós temos aí prazos para que se resolva essas questões. E essas questões abrangentes, que é claro e notório por todos nós, devemos sim resolver essas questões num todo, numa oportunidade para que se resolva essa questão. Mas para que o trâmite da casa, uma vez é que o projeto demanda audiência pública, o projeto se encontra na casa ainda sem audiência pública, nós estamos elaborando, realizando essas audiências para tratarmos desse projeto e aceitamos aí as opiniões adversas, opiniões a favor, aquilo que acharem que venha, num todos, sair satisfatório. Porque o intuito que nós falamos aqui desde o início é que a coisa flua. Porque não pode. Mas por que não pode? Temos que apresentar a solução. É a Câmara. Nós estamos aqui para auxiliar juntos. Temos o concessor jurídico, os funcionários da casa. Então, é isso que nós estamos querendo chegar a uma realidade da questão. O que não podemos fazer é travar o desenvolvimento da cidade. São Paulo, se eu pedir que faça uso da tribuna, para que alguém for manifestar depois, o microfone seja utilizado.
Às vezes tem um colega que está na frente.
Não, posso falar. Senhor Paulo, que estava falando, o outro Paulo que estava falando agora, eu pedi a gentileza do senhor fazer o protocolo desses requerimentos lá no, na Prefeitura Municipal, para a gente poder analisar a viabilidade disso, ver se pode ser incluído ou não dentro de um outro projeto e eventualmente alterar o plano diretor com quais essas sugestões que o senhor fez. Tá bom? Obrigada.
Boa noite, gente.
Boa noite.
Quem não me conhece, meu nome é Paulo.
Só você sabe falar assim, questão de frio, se quiser, você é vivo, cara. Fica à vontade também, gente.
Boa noite de novo. Quem não me conhece, sou Paulo César Arduim, faço parte da Associação dos Amigos do Rio Grande e fico muito feliz porque a Câmara está providenciando essa audiência pública, tentando avançar em assuntos que realmente interessam muito o município de Jaci. Eu, cada vez que eu passo e venho aqui, eu vejo o quanto que Jaci está nesse momento ímpar de dinamismo, de crescimento, enquanto a maior parte do povo fala em crise. Quando eu passo por aqui, eu só vejo a coisa funcionando. A crise não passou por Jaci, eu tenho certeza. O assunto, então, que nós estamos a respeito desse plano diretor e as adequações que ele deve sofrer, que ele deve sofrer para poder tornar mais correto e dinâmico esses empreendimentos que estão já acontecendo. Eu vejo que o primeiro problema é que o plano diretor, como já foi citado, ele é de 2010 ou 2013, né? Nós temos assim inúmeras mais recentes, que é o Código Florestal e outras leis mais recentes, que esse plano não contempla. O que o Paulo acabou de falar está corretíssimo e eu não cabe aqui ficar repetindo isso. Mas são dois assuntos. O APP, que é tratado no Código Florestal recente, essa tem que ser respeitada, porque isso é lei federal e isso daí tem que ser. A PP tem 30, 50 metros. Ele não vai poder mexer porque a PP é de 50 metros. É lei federal. Não vai passar no CODEMA, entendeu? Ainda que seja colocado lá 15 metros como faixa não edificante. Eu entendo que essa faixa não edificante é uma situação mais específica aonde assim, é evitar que o empreendedor comece, por exemplo, no caso, né, de uma PP que seja meio metro, né, um terreno muito de íngreme,
que você tenha só uma PP de meio metro, o cara botar a residência dele, né, a meio metro da lâmina d'água. Quer dizer, o município de Jaci pode entender que não é assim. Vamos respeitar 15 metros. 15 metros já é. Evita do todo mundo ficar botando residência dentro d'água, né? Eu entendo que isso já é outro assunto. E acho também que é correto isso, porque eu tive a oportunidade, não sei, mas conheci o Pantanal, e o Pantanal é ímpar, porque você tem os rios chegando àquela região, e aquela região é tão plana que a água não corre. Só para vocês terem uma ideia, o desnível do Pantanal brasileiro é de 0,1%. 0,1% é mais plano do que qualquer mesa que é feita aí por um ótimo pedreiro. É um negócio impressionante. Mas o que me chamou a atenção foi que as fazendas lá do Pantanal, elas literalmente faziam as residências na beira da água. Agora, por que faz isso? Porque não tem a enchente do Pantanal, ainda que exista, é coisa assim de centímetros, entendeu? Em determinadas regiões. Isso a gente está chamando atenção por causa daquilo que o Paulo acabou de falar. É uma região que o povo já está lá centenas de anos, já sabe que aquilo lá nunca que vai transbordar ou causar dano, né? Então, por isso que é possível fazer residência na beira d'água. Mas aqui é o caso de, por exemplo, o município de Jaci estabelecer 15 metros. Se a PP dele for meio metro, ele tem que respeitar 15 metros. Isso é bom, evita que todo mundo ficar, vamos dizer, tem um mínimo, 15 metros. Agora, se a PP for 50 metros, ele vai ter que respeitar a PP, porque isso é lei federal. Ele não vai conseguir, ainda que a prefeitura Outro assunto que eu acho que precisa adequação é que no plano diretor tem várias leis citadas que já foram caducadas, né, isso também já foi falado, e eu acho também o seguinte, que no plano de 2003, a Fundação João Pinheiro, ela foi muito sábia de colocar, por exemplo, as ruas, são diferentes tipos de ruas, e a rua mínima tinha largura de 12 metros. A Câmara entendeu, fez alteração, passou para 10 metros. Eu pediria que a Câmara reavaliasse um pouquinho esse assunto, porque Jaci é uma cidade diferente. Jaci, as avenidas principais são bem largas. É uma cidade que foi projetada assim, com uma característica de... Dez metros a rua, 7 a área de rolamento. E é 1,5 de cada lado. Mas aquele plano de 2003 falava em 12 metros. Isso, né? Eu acho que deveria se pensar um pouco mais nisso, de não se retroceder. Sabe por que isso? Porque o empreendedor, ele não consegue aproveitar mais que 65%. Isso é lei federal também. Ele pode botar uma ruela lá de 3 metros, mas ele vai ter que dar para o município os 35%. Aí você fala, por que o empreendedor tem interesse em botar uma rua mais estreita? É porque gasta menos no asfalto. Entendeu? Mas isso daí não gasta tão menos assim. Entendeu? Mas eu acho que é bonito uma cidade com ruas largas. Né? Acho também que deveria, se possível, rever. Lá nesse plano diretor fala do tamanho do lote mínimo de 125 metros. Poxa.
150 hoje, né? A lei federal vai ser.
Isso, mas a lei federal pode ser mais restritiva, não menos restritiva do que a lei municipal. Ou seja, se a lei municipal entende que o mínimo seria 300 metros, seria mais correto 300 metros do que 125, entendeu? Então, eu falo
mas
isso...
Aí, nesse caso aí, o empreendedor, a pessoa vai exigir, não, só porque eu quero, a lei federal é maior que a lei municipal, você não consegue.
Consegue sim, doutor.
Será?
Doutor Marcelo. Isso, mas eu tô chamando atenção para vocês que se o município entende que um lote de, vamos dizer, 5 por 25, né? 5 por 25 dá 125 metros quadrados. É um lote absurdo. O município pode chegar e falar, não, o lote mínimo é 300 metros quadrados. Pronto, acabou. Prevalece o que está decidido pelo município. Entendeu? Ainda que a lei federal seja de 125. O que prevalece é o que o município estabeleceu. Eu acho que isso deve ser reconsiderado, ainda que seja lote social. Esse negócio de lote social é meio complicado. Nós vivemos num Brasil, gente. O Brasil tem 80 milhões de quilômetros quadrados. Não justifica ficar fazendo que nem fizeram lá em Lavras. Lavras é terrível. Lá foi aprovado lotes de 10 por 20 e o cartório de Lavras ainda fez a maracutaia de aceitar lotes de 5 por 20. Você imagina o que é fazer uma casa de 5 por 20, entendeu?
Lá em Lavras é o que mais tem é empreendimentos feitos e aquele parcelamento ridículo que fica uma casa do lado na outra, tá? E já se não precisa fazer isso, graças a Deus já se tem condição de fazer uma legislação mais adequada e tal, eu penso assim.
Você quer que poucas pessoas que brigaram por isso aí iam lutar contra o governo do Estado? Subiu o que eu briguei com isso aí, eu imagino.
Mas a gente sabe que, por exemplo, alguns empreendimentos que respeitaram, isso foi um ganho muito bom, né? Que seria bastante interessante se pudesse avançar nesse sentido, porque ganha todo município na hora que você tem... como o caso lá de Boa Esperança, né? Que eles têm uma beira-lago lá, uma avenida beira-lago, aquele todo local aprazível na beira do lago. Por quê? Porque foi planejado, foi urbanizado com isso, né? Então, eu penso que a gente devia avançar. Acho que a proposta do Paulo de formar essa comissão, da gente passar um pente fino, de avançar, são coisas pequenas, mas eu acho que vai engrandecer bastante o plano diretor e avançar, porque o momento que Jaci está passando é um momento ímpar de ter 13, eu não sei se é só 13, para mim eu acho que é mais de 50 empreendimentos no entorno aí do lago que estão querendo ser estabelecidos. Então, eu acredito que isso é um avanço muito grande para Jaci. Jaci precisa aproveitar esse momento e ganhar muito com isso. É só isso, minha fala. Obrigado.
Obrigado, seu Paulo, pela sua participação. Pessoal, se eu quero... pode ficar à vontade com relação à questão, outra questão de horário. E fica a critério dos senhores aí, se quiserem diminuir nas suas palavras, nas suas colocações, mais reuniões serão marcadas e estarão estudando essa questão da comissão e contando com a participação de todos. Com vontade. Vamos ficar à vontade de uma pergunta, por favor, por questão de gravação.
Boa noite. Só deixar só mais a título de registro que uma das soluções até para... Meu nome é Odilon, eu sou advogado. Já estou participando de algumas audiências públicas já tem algum tempo. Fui na Unilabra, a gente teve também uma audiência até na promotoria a respeito dos linchamentos irregulares. Teve uma audiência pública aqui também, então isso já é um tema que a gente está debatendo há um bom tempo. Só deixar registrado também, aproveitar a oportunidade desse projeto, a gente criar uma seção no plano diretor, a seção das chácaras de recreio, que é uma solução que pode ajudar na regularização de vários desses loteamentos apontados como regulares. A gente conseguiria regularizá-los através das chácaras de recreio. A chácara de recreio ela é muito semelhante ao loteamento urbano normal. A única diferença é que teria um certo adequação dos requisitos urbanísticos, por se tratar por esses loteamentos estarem distantes do centro urbano. Por exemplo, a questão do o que seria o chacreamento, e isso, essa chácara de recreio já existe até em Lavras. Em vez de você ter o asfalto, você teria o piso entretravado, que até aumenta a questão da permeabilidade. Em vez de você ter o esgoto sanitário, você vai ter fossa séptica, ou o abastecimento de água por poço artesiano. E você teria só a rede pluvial e o posteamento. Dessa maneira, vários dos loteamentos irregulares na beira do lago é possível de regularização. Eu já conversei com a doutora Renata, eu vou fazer um protocolo baseado muito na legislação que existe até em Lavras. Eu acho que a doutora Hélio tem conhecimento dessa legislação, sim, também. Então, é uma sugestão para regularizar muitos desses loteamentos. Eu queria deixar esse registro a título de representar também a intenção de alguns loteadores, por mais que sejam regulares. Obrigado.
Grande importância, doutor Dilon, porque é uma questão que nos rodeia também, realmente, essa questão desse loteamento clandestino, inacabado. Desde a criação do plano diretor já foi previsto isso aí em lei e, ao longo do tempo, foi criando cada vez mais. Mas é uma questão que tem que se resolver, mas que nenhum tenha prejuízo e nem perca com isso. Né? Mas alguém quer fazer uso da palavra, fica à vontade. Fica à vontade. Desculpa, por questão de cumprimentar aqui os. Então, os. Doutor Sadi, só pedir o senhor, por favor, no final do que der a reunião, se o senhor puder dar uma explanada a respeito com relação ao setor engenharia da prefeitura, a gente agradeceria demais, seria importante para estar nos ajudando nessa questão.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais vereadores, demais presentes. Meu nome é Ricardo, sou advogado e, na verdade, um pretenso estudioso do direito urbanístico, né? Pretenso porque a cada dia a gente descobre coisa nova. E só nesse debate pequeno que a gente teve aqui, eu já saio daqui muito, muito enriquecido de conhecimento e vejo que o município tem uma função muito importante no trato da questão urbanística, né? E a peculiaridade de cada um dos municípios é fundamental mesmo para definir a questão. Sobre esse aspecto da peculiaridade dos municípios, há uma questão que eu acho bastante importante. O Supremo Tribunal Federal, em novembro do ano passado, um acórdão da relatoria do ministro Teori Zavascki, estabeleceu que o município tem competência concorrente para legislar sobre direito urbanístico. E havia uma discussão muito grande a respeito dessa matéria para saber qual era o limite do município. A União e os estados traçariam normas gerais e o município ficaria engessado dentro dessas normas gerais. E segundo esse precedente do Supremo Tribunal Federal, não. O município tem competência concorrente e não apenas suplementar à União e aos estados. Isso é muito importante, porque significa dizer que o município, dadas as suas peculiaridades, deve adequar-se ou adequar a ocupação do seu solo urbano, observadas essas circunstâncias, né? Esse é um ponto, uma decisão muito, muito importante, e decisão que foi proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, não foi uma decisão de turma, mas uma decisão do pleno da nossa Corte Suprema. Esse aspecto já vinha sendo tratado pelo legislador federal também com algum cuidado. Faça-se uma observação, primeiro com relação à faixa não edificante. Na redação original, lá que trata dos 15 metros, ela incluía os dutos. Então, para você, quando você tinha os dutos, você tinha que respeitar também a faixa de 15 metros. E aí nós tivemos uma grande questão de gás no país. Se eu não estiver enganado, em 2004, 2005, enfim. E a legislação foi alterada neste ponto para dizer assim, olha, com relação aos dutos não tem jeito. Aonde for passar o duto é que eu vou ter que definir se naquele lugar a faixa é 15, é 20, é 40, é 50, é 100, é 200 ou é nenhuma. Né? O órgão responsável por aquela questão é que deve deliberar. E é Paulo. O Paulo fez uma pergunta importante com relação a isso. É possível suprimir essa faixa de domínio? Seria possível ao município suprimir? Existe um projeto de lei lá no Congresso Nacional, não de suprimir, mas de estabelecer que a competência para definir se a faixa é de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, de 100, cabe ao município. Até então, esse projeto de lei está lá em tramitação, não temos definição a respeito do tema. Mas a Lei 6766 estabelece esses 15 metros e me parece que enquanto ela vigorar, essa é a metragem mínima que a gente deve respeitar. Se o legislador federal alterar essa questão, aí me parece que os municípios vão poder aprovar, né, ou legislar sobre essa matéria. O que a gente tem que pensar é que o meio ambiente e as questões urbanísticas, hoje elas são controladas por órgãos bastante responsáveis e bastante técnicos. Então, veja, quando... É Paulo também, né? Quando o Paulo diz assim, olha, me parece que é desarrazoado que respeitou a faixa de APP e o sujeito pudesse construir a meio metro, né? Veja, é exatamente para isso que nós temos os órgãos de aprovação de projeto no município e os órgãos ambientais do município. Isso significa que se o CODEMA estabelecer, olha, que há essa restrição, mas para este empreendimento, eu acho que em razão de questões ambientais, eu preciso um pouco mais, o CODEMA vai exigir. Se o município, ao aprovar um determinado empreendimento, entender que naquele caso concreto deve-se exigir um pouco mais, ele também pode fazê-lo, né? Então, me parece que essa liberdade para os municípios, ela é fundamental. Porque se a gente for pensar em estado de Minas Gerais, vocês já pensaram? Assim, a gente foi imaginar declividade em Machado, em Poços de Caldas, com uma declividade para se parcelar solo urbano em Uberaba, em Uberlândia. Como é que a gente pode tratar essas coisas de maneira igual? Isso é um absurdo, né? Então, o município, de fato, tem que ter mais liberdade e, obviamente, tratar essas questões também com muita responsabilidade, né? Então, com relação à faixa não edificante, a colocação que eu faço é essa. Existe lá no Congresso Nacional um projeto de lei que retira isso. Eu tenho um projeto de lei, tenho inclusive a mensagem, a fundamentação dele comigo, e depois faço questão de protocolar. Mas ainda é projeto. Então, a faixa de 15 metros hoje deve ser respeitada. Um outro ponto que eu acho, me parece bastante interessante, e também vou me utilizar da fala do Paulo, e que trata também das peculiaridades de cada município e de cada empreendimento. Quando a gente fala em Boa Esperança, quando a gente fala em Lagoa Santa, que é outro belíssimo, belíssimo lugar, né? Represa toda rodeada por pista e tal. Ou quando a gente trata das cidades litorâneas, as praias, a gente sempre vê entre as residências a existência de um calçamento, rua, depois areia e depois água, né? Mas veja, Boa Esperança e Lagoa Santa são duas questões que me parecem que são um pouco diferentes, assim, de Jaci. Porque a represa lá, a água concentrada, ela está bem no meio urbano. Ali em Boa Esperança, no entorno de toda a represa, está ali na cidade, e é uma represa que nós temos que considerar também que ela é artificial e é muito menor do que a que nós temos aqui. Então, lá parece fazer todo o sentido do mundo você ter uma via no entorno de toda a represa, porque ela inclusive mantém o sistema viário. É interligação para as outras ruas. Agora imaginemos a hipótese de um condomínio. Um condomínio na beira d'água, que está um pouco afastado da densidade urbana, né, do centro urbano mesmo. Surgem aí para nós duas importantes questões. A primeira, as vias internas dos condomínios não são vias públicas, né? É a primeira questão. A segunda é, há de fato interesse público? E aí nós estamos falando interesse não da administração pública, também. Mas há interesse público na existência de uma rua em um determinado local que possivelmente vai ligar nada a lugar nenhum? Nós temos que pensar que isso também vai custar dinheiro aos cofres públicos, essa manutenção, né? Eu coloco essa questão assim como reflexão. Se, de fato, esse arruamento em torno de todo o lago, ele, de fato, atende interesse público, ou ele, em determinados locais, ele vai simplesmente onerar o município, que, obviamente, depois de terminado o empreendimento, assume toda a responsabilidade por manutenção dessas vias, né? Coloca essa questão assim, mais como reflexão para todos nós aqui. Eu acho que basicamente eram essas duas questões que eu gostaria de tratar. E dizer que o município hoje, com esse precedente do Supremo Tribunal Federal, ganha muita condição, né? Muita condição de poder se regular, se organizar, determinar a ocupação do solo. Porque se a gente for pensar assim, como é que pode o governador do estado, que talvez conheça muito pouco Jaci, ou o presidente da república, ou os nossos congressistas, a gente precisa mesmo é que o município assuma essa posição de vanguarda, né? É isso. Uma boa noite a todos e obrigado pela oportunidade de fala.
Obrigado. De antemão, para Ricardo, só dizer que seria de grande importância realmente que o município cuide daquelas questões inerentes ao município. Uma vez em que, às vezes, próprios deputados da própria região, se votam neles, daqui a pouco eles somem. Então, essas pessoas a gente teria contato direto, por questões ambientais, questões que pouca gente gosta de tratar de um assunto, mas é uma questão que hoje a gente vê que demanda inúmeras questões dentro do nosso país, principalmente do município. E uma coisa que eu já tenho notado e olhado aqui dentro dessa reunião é que grande importância e o valor que já se tem tido por todos os empresários e vendo aí pessoas que estão realmente voltadas a resolver a questão.
Eu, senhor presidente, se o senhor me permite, só um adendo na tentativa de ajudar de alguma forma. A doutora Dilon me falou da dificuldade, alguns bairros precisam de serem regularizados e tal.
Loteamento urbano.
Isso. Há uma lei federal do ano de 2009, lei de regularização fundiária. Foi uma lei criada exatamente para regulamentar e regularizar esses empreendimentos que não observaram. Isso. E essa lei ela foi regulamentada aqui no estado de Minas pelo provimento 260 da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, ali já traça normas gerais. Acho que também o município poderia tentar, ou por decreto, ou por lei expedida por essa casa, estabelecer procedimentos de regularização fundiária específicos para cada empreendimento, né? E aí resolveria a questão. Porque me parece muito, muito difícil se estabelecer uma norma geral e abstrata que conseguisse contemplar todos os casos, né? Mas é isso.
Importante. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Fique à vontade. Senhores, senhoras, quero fazer uso da palavra, fique à vontade. O que tange aí a questão do plano diretor, a respeito do projeto também que se encontra na casa. Cumprimentar nosso procurador do município, que acabou chegando, nosso controle interno, o doutor Edmilson Luiz Rogério, que é também vereador por vários mandatos dentro dessa casa, trabalhou também na época do plano diretor. Alguém quer fazer uso da palavra? Então nós vamos aproveitar aqui um pouco do engenheiro da prefeitura. Mas alguém, gente, não havendo ninguém, vamos estar passando a palavra para o nosso engenheiro aqui do município. Quero fazer essa força aqui.
Boa noite. Meu nome é Sadi, né, identificando aqui no microfone. Só alertar, mas no caso a gente vai discutir depois na prefeitura até mesmo sobre o plano diretor. Alguns pontos que o Dr. Dilon comentou a respeito da pavimentação poliédrica, ela já tem previsto no plano diretor, se conseguir abrir aí no artigo 56, no parágrafo 2º, ele já fala que já prevê a pavimentação poliédrica e também a questão do parágrafo 3º, adotar soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos casos que não haver a rede pública e disposição adequada. Isso no artigo 56, parágrafo 2º e 3º, já é previsto. Agora, tem outros parágrafos, inclusive na lei de uso e ocupação dos solos, se eu não me engano também no artigo 42, que fala que que não será permitido parcelamento de solos em áreas sem condições de acesso e atendimento por infraestrutura básica. E isso entra na parte da infraestrutura básica. Por isso, questão do... Não só isso, como questão também de coleta de lixo, que seria num bairro rural muito distante, ficaria complicado o município estar fazendo esse tipo de... prestando esse tipo de serviço, né? Outra coisa que eu queria alertar também, até comentei com a doutora Renata, é a questão do artigo 36, queria colocar até aí para o pessoal ver. Ele já prevê que deverão ser elaborados, em complemento ao plano diretor, uma classificação das vias de transporte do município. Eu acho que seria muito interessante, até mesmo a gente, se for o caso, a gente propor para onde a gente planeja que o município cresça e até mesmo pré-determinar onde vão ser as vias. O porquê disso? Em Lavras mesmo, não sei se o pessoal tem o conhecimento, existem alguns bolsões no qual, para eu poder atravessar ele, eu tive quase que cruzar a cidade toda para acessar o bairro ao lado. Para não haver esse tipo de coisa aqui em Jaci, de a gente ter esses bolsões para ter que voltar na via principal, para acessar o bairro do lado um do outro, a gente deveria prever isso em projetos, no qual o empreendedor ele deveria seguir a diretriz da prefeitura, aonde seria o sistema viário que a gente tivesse pré-projetado para o município. E esse aí não é só isso mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar recebendo a prefeitura também. E boa noite.
Questão de gravação?
Um dos requisitos para se aprovar, e obviamente também é um critério até de ordem, me parece muito lógica, se aplicar, aprovar qualquer condomínio, é que você não trave a malha viária existente. Não tem sentido nenhum você aprovar hoje um condomínio para travar ruas que existam. O caso de Lavras, me parece que há 3 ou 4 condomínios que já foram aprovados há muitos anos, inclusive antes do Estatuto das Cidades, que obrigou os municípios a criar o plano diretor, e antes também da existência de um plano diretor, né? Os condomínios mais novos lá que foram aprovados, ao que me parece, tratam e cuidam de áreas que não dizem respeito à sequência de malha viária, né? E, obviamente, me parece uma medida a ser seguida em toda e qualquer cidade. O sistema viário tem que ter segmento, né? Sequência. Pois é, era isso.
A gente agradece o doutor Ricardo por mais uma vez e também agradecer o engenheiro da prefeitura, o doutor Sadi, pela sua explanação. O pessoal que está lá no dia a dia com a prefeitura, na luta lá com essas questões. Mais uma vez, frisando que nós estamos para auxiliar a casa também, que está para auxiliar aquilo que achar por bem, de vídeo, projeto, sentados e discutimos a matéria, está à disposição. Não havendo mais ninguém para o
senhor presidente. Essa questão aí do sistema viário aí que foi levantada aí, o artigo 63, alterações estão sendo propostas, já está colocado no inciso 1 aqui, ó, não impedir a continuidade do sistema viário existente ou projetado. Quer dizer, nenhum loteamento, nenhum empreendimento poderá impedir aquilo que já existe, né? É igualzinho sem impedir o acesso à represa. A usina. Essa questão de você fazer, de impedir o acesso ao lago e à represa, tudo isso, o plano diretor já contempla algumas partes. Precisa, o doutor Sadi falou, a gente tem que aperfeiçoar mais um pouco isso aí para não deixar nenhuma margem para que aconteça esses bolsões, conforme ele falou, né? Então, se vai se fechando, de repente, a que se assustar, fechou aqui, fechou ali, a que você vai olhar, já fez aquela roda, você tem que ficar uma roda gigante, você tem que rodar para chegar lá no destino desejado, né?
Bom, pedir aqui ao nosso assessor jurídico, doutor Hélio, que faça a sua explicação com relação ao projeto, também as indicações aí colocadas aí para possíveis alterações dentro do plano diretor.
Bom, boa noite a todos.
Boa noite.
Nosso presidente, Fábio, doutora Renata, procuradora municipal, doutor Edmilson, satisfação revê-lo, os demais colegas advogados, aos Paulos aqui presentes, né, que muito têm contribuído para o município de Jaci. Agradeço essa oportunidade e também agradeço a presença de todos aqui hoje. De alguma forma, vocês estão trazendo uma colaboração grande para o município, porque esse momento é ímpar. Nós estamos aqui reunidos, cada um colocando seu ponto de vista, suas ideias, para que a nossa legislação seja se torne uma legislação atualizada, melhor, né? Nós temos realmente que rever alguns pontos do plano diretor, mas sabemos que o plano diretor também não resolve tudo. O plano diretor é um instrumento, né? Nós temos também a lei de uso e ocupação do solo, né, que é o parcelamento do solo, que também pode... O plano diretor ele é mais geral, né? A lei de uso e ocupação do solo ela já traz de forma analítica e trata algumas questões. Mas como esse projeto foi trazido a essa casa, eu sugeri ao presidente que designasse essa audiência pública exatamente para enriquecer a iniciativa que veio do Poder Executivo, que é interessante. Na sua mensagem, o prefeito demonstra a necessidade de atualizar a legislação, principalmente nesses pontos que tratam do condomínio, né? A questão do condomínio, até um tempo atrás, até o Ministério Público tinha dúvidas com relação à previsão legal de condomínio, né? Eu já tive vários embates com o Ministério Público, onde o Ministério Público dizia que condomínio não existia, que a lei de parcelamento do solo ela trata do loteamento, né? Tem duas formas de se parcelar. Essa era a visão. Ou você faz o desmembramento, onde já tem uma via com infraestrutura, ou você faz o loteamento de uma gleba, né, em frações, em lotes, com todos os equipamentos urbanos, toda a infraestrutura, e aí demanda todo o investimento, né, por parte do empreendedor. Mas os tempos estão mudando. O Supremo agora, em novembro, como disse o doutor Ricardo, inovou no seu entendimento e reconheceu a competência do município para legislar de forma concorrente com a União e o Estado, e inclusive legislar sobre condomínio, né? Essa era a questão crucial que todo mundo tinha dúvida, né? Então, o que que ocorre? Essas questões pontuais que foram debatidas aqui hoje, elas podem ou fazer parte de uma revisão mais ampla, ou então algum membro desta casa apresentar algum tipo de emenda, né? Já que a casa recebeu um projeto, né, de iniciativa do Executivo e que traz oportunidade para que se melhore, de repente, o plano diretor em outras áreas que... De repente, a população está enxergando uma necessidade, né? Então, o que que ocorre? Nós temos que ter um olho no desenvolvimento urbano, que é interessante, no desenvolvimento e aí a questão sustentável, né, a defesa do meio ambiente, porque nós não podemos perder de vista tanto o desenvolvimento do município, desenvolvimento econômico, social. Nós também devemos pensar no meio ambiente sustentável, né? Porque de nada adianta a gente só pensar na questão do desenvolvimento. Ah, vai ser bom para o município, isso vai trazer emprego, isso vai melhorar, isso vai, etc. e tal. Ocorre que nós temos que pensar a longo prazo, né? Alguns empreendimentos precisam ser pensados, e aí nós precisamos de alguns dados, talvez, para debater nas sessões posteriores da aprovação desse projeto, principalmente aquilo que o Paulo disse. Quando eu falo Paulo, da OHF Funil, que ele sempre, desde o início, né, do empreendimento aqui, ele sempre foi um combatente aí na questão ambiental, e ele traz essa diferença da área não edificante com a APP. Eu acho que isso aí é um ponto crucial, né? Nós temos que, ao mesmo tempo, pensar na segurança das pessoas, mas também na questão ambiental, né? Os empreendimentos são importantes, né? Mas há pouco tempo nós tivemos, por exemplo, a questão econômica, que foi colocada acima da questão, às vezes, ambiental e a preocupação da segurança das pessoas, e nós tivemos um desastre, que é o caso da Samarco, por exemplo. Então, nós temos que ter mais consciência de pensar de uma maneira macro, né? De uma maneira macro. O plano diretor do município de Jaci, ele é extremamente detalhado, e inclusive comparando com o de outros municípios, por ter sido confeccionado pela Fundação João Pinheiro, que nós conhecemos. E de lá para cá, realmente, o município deu um boom de crescimento, né? Então, nós precisamos de enxergar esses gargalos, né? Enxergar esses gargalos e colocar na legislação uma forma a não deixar os empreendedores inseguros. Nós temos que colocar na legislação algo que esteja de acordo com a legislação federal de forma incontroversa. Porque de nada adianta a gente inserir aqui um artigo, às vezes com uma técnica legislativa dúbia, e o investidor, o empreendedor, começa o empreendimento, de repente ele é embargado por um órgão ambiental, e aí para tudo o investimento, aí tem toda uma perda de para ambos os lados. Então, aí nós temos que ter o cuidado de fazer uma legislação segura para todos, para a questão ambiental, para a questão urbanística, né? E para a população, porque a lei foi feita para defender o interesse público, não de algum segmento, A, B ou C. Então, nós temos que ter esse cuidado de, ao legislar de forma a, se não for possível fazer uma legislação perfeita, pelo menos aproximar daquilo que nós precisamos de regulamentar. É possível que, às vezes, algumas falhas ocorram, né? Isso é natural. Mas daí nós temos a oportunidade de sempre estar alterando a legislação, né? Eu digo que o ser humano, ele surgiu antes da lei, né? Então, o ser humano surgiu antes da lei. Aí vem a lei para regulamentar a convivência social e uma série de direitos. Então, nós temos que pensar que a lei, ela regula direitos, né? Então, essa questão de planejar uma cidade não é coisa fácil, né? Cada um se vê no direito. Às vezes, um pensa na coletividade, o outro pensa em si próprio, né? E aí cabe ao poder público, né, ao Estado, estar presente para regulamentar da melhor forma. Agradeço a colaboração de todos e gostaria que o Paulo deixasse esse material conosco, todos dois, né, colocasse isso por escrito, os advogados, para que a gente possa estar melhorando esse projeto, né? Que também seja colocado para o município, né, seja protocolizado lá no município, para que, de repente, o município possa estar enviando um substitutivo, alguma coisa nesse sentido. Ok? Agradeço e me coloco à disposição de todos e vamos debater da melhor forma possível para que não haja nenhuma legislação que prejudique todos os lados. Pelo menos nós temos que ter um ponto em comum. Muito obrigado, boa noite.
Agradeço ao nosso assessor jurídico, doutor Hélio. Agradecer a presença de todos, dizendo que, antes de mais nada, convidá-lo para que os trabalhos dessa casa se dêem todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. É um prazer estar recebendo aqui para participar dos debates, dos trabalhos do legislativo dessa casa aqui, que muito compromisso tem com a nossa cidade. Mostra-se mais uma vez, é o nosso compromisso, que nunca fugir da nossa responsabilidade, de nosso dever, indo em junto ao crescimento, indo em junto também ao atendimento ao poder público e à coisa pública e à legalidade. Esse é o nosso dever, nós estamos aqui para cumprir com a lei, a legislação, mas ao mesmo tempo fazer com que a coisa flua. Jamais tentar impedir o desenvolvimento, preocupando sempre com o empreendedorismo que vem à nossa cidade, mas também com a nossa população que nos colocou aqui para representá-lo. Tanto é o meu papel, como tenho certeza de todos os vereadores que se fazem presente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.